É bem isso. É... Esse caso do Prince é a mesma coisa, seria do Maurício Catalano. Ele foi processado pela pessoa que fazia aquelas miniaturas, aqueles seres assim, né? Quase humanos, né? E foi para um júri. E nesse júri, o juiz deu favor ao artista. Por que, que o artista faz? Por mais que seja...
O catalão.
Ele deu pro catalão. Mesma coisa que o mesmo caso. Por quê? É assim... Eu acredito que quem transforma e quem cria uma obra, e por menos que toque na obra, é o artista. Ele que sonha. Ele que banca. Ele que contacta. Ele que dá luz para algo que ele quer criar. Por mais que ele não seja a pessoa que vai fazer. Eu posso estar olhando um prédio agora, aqui, ó. Um prédio enorme. Você acha que foi o engenheiro que meteu a mão lá para fazer? Não. Ele criou só um desenho. E quem fez foram algumas centenas de pedreiros, algumas centenas de serventes, algumas centenas lá de arquitetos que apoiaram esse engenheiro para fazer aquele prédio. Aquele engenheiro só sonhou aquele prédio e quem botou de pé foram outras pessoas. Agora, quem fez aquele prédio? Seriam os caras que acordaram lá às 6 da manhã e criaram lá aquele prédio? Ou foi o cara que imaginou e deu o start para tudo isso? Foi o cara inicialmente. Eu vejo o artista o mesmo modo. É, o artista é aquele cara que... É, eu tenho muitas obras que eu não faço. Eu tenho uma lá que é muitas obras de fotografia, muitas obras de vídeo, que são mídias assim que eu não domino muito, mas que eu crio a parte de roteiro, a parte como vai ser feita, eu banco isso financeiramente. E claro que as pessoas elas chegam a ser co-criadoras, né, do projeto, mas a parte de iluminação, a parte de quem faz botar de pé realmente, não é algo alguém que está lá pregando, mas é algo que alguém que sonhou aquilo. Alguém que, de alguma maneira, chegou aquilo, ó, eu posso fazer isso. Quem vai fazer isso? Você vai fazer? Então tá aqui, ó. Esse é o desenho, essa é a forma de fazer. É, Jeff Koons. Mas é aí que entra a finesse do trabalho. Agora há pouco a gente estava falando do Turrell, né? Então, é alguém que realmente, quando eu vou fazer uma obra que eu não domino, que eu não vejo uma capacidade técnica que eu possa fazer e que eu tenha que passar para uma pessoa, eu sou muito criterioso no sentido de organizar minha ideia para passar para essa pessoa, para ela já começar a entender que não é uma criação dela, é uma criação minha. É aí que eu domino. E esses domínios, elas vão já desde o início. Ah, não, assim não, é assim, tá, tá, tá. E é uma forma, ou por desenho, ou por realmente uma coisa verbal, e é algo que realmente vai crescendo com o desenrolar da coisa. Mas eu acho que assim, por mais metafórico que fique, e mais simplista que seja, desculpe, a obra de quem sonha ela. A obra de quem tem a primeira visão, assim. Essa aqui é a minha ideia.
Eu acredito que tudo começou com o Richard Prince, né? Eu acho que é uma coisa que vai muito além do ready-made, mas também fica aquém do roubo, né? É uma coisa que eu acho que é a genialidade dele, a ousadia, e por isso que rende tudo isso que a gente tá falando, né?
É, vai, você bota lá, a gente falou de Duchamp no passado, na gravação passada, e vamos falar hoje. Duchamp, por isso que ele é uma das grandes pessoas que eu me inspiro, assim. Alguém que bota um urinol dentro de um museu, um urinol pronto, e assina e diz, ó, essa obra é minha. E isso que vai transformar todo esse diálogo, toda essa discussão que a gente comentou agora aqui, isso transborda e chega até agora aqui. Então realmente por roubo, por associação, são muitas as formas.
Como é que você está lidando, como é que você está se defendendo com o mercado? Você sobrevive com venda de obra?
Tem períodos que sim, tem períodos que não. O mercado de arte, assim, ele tem momentos bons e momentos ruins. Eu tô falando pra alguém que mora em Curitiba, assim, né? Alguém que escolheu Curitiba como algo... um modo de vida, né? Então, realmente, essa opção de estar aqui me priva de grandes centros, né? Vamos lá, São Paulo, Nova York, Madrid, Berlim. Grandes centros, Basel, Miami. Aí a arte, ela realmente, eu acho que ela tem um fluxo e uma saída realmente bem ampla, assim, econômica geral. Mas aqui, tendo essa opção aqui, é mais complexo, assim.
Então, um brinde.
Um brinde.
E falando nisso, você tá tomando o quê? Tem algo especial no momento? Continua...
Bebidas alcoólicas?
Jogando em todas.
Drogas?
Não, se quiser entrar nessa seara também, aqui podemos falar de qualquer coisa, meu amigo.
Sim, sim. Bom, é interessante ver que a gente tá trabalhando ainda provando coisas milenares, né, como cerveja...
Lembre do xamanismo que falamos lá semana passada também, isso nunca pode ser esquecido.
Nada mudou, né? Nada mudou. Entre o mundo da cerveja,
falamos das cavernas também, né? Tá tudo ligado.
Os padres, né, que inventaram a cerveja, ou a pessoa que...
Mas apareceu um cara vestido de padre esses dias também, né? Aí já é outro negócio, é outra coisa, né?
Aonde isso, Amarildo?
Debate político, né? O cara... Ele disse que é padre, mas acho que é só a roupa, né?
É só a roupa.
Mas enfim.
Não, mas bebidas assim ainda flutua entre a cerveja, o chopp e o vinho.
Cerveja, chopp e vinho, ótimo. Falando em elenco de coisas, eu vou te propor agora uma brincadeira séria.
Como toda
brincadeira é séria, né?
Cuidado aí.
Eu vou soltar o nome de alguns artistas de algumas áreas, e aí você sinta-se à vontade pra não quiser falar nada. E se eventualmente você não conhecer, pode dizer que...
Tipo Maria Gabi Gabriela?
Alguma coisa, assim, né? Ping-pong. Como é que é o bate-pronto, não sei como é que seria. E aí você dá algumas impressões. Manda. Você é um cara que não foge da raia, então diga. Você vai falará de tudo.
Diga.
Lionel Rich.
Lionel Rich, eu me lembro dele naquele clipe em que ele contracenava com uma moça que era cega. E aquela música que eu tento lembrar que minha mente...
All Night Long, sabe?
Não, All Night Long. Não, Maria.
Era antes do Commodores ainda, talvez.
Não, pós-Commodores. Era uma música lenta. E isso me lembra garagem, me lembra juventude reunida dançando música lenta. Algo que não temos hoje.
Aquelas festinhas americanas, cada um levava uma coisa e tal.
Lionel Rich me lembra isso.
Francis Picabia.
Olha, o surrealismo, falamos sobre surrealismo? O surrealismo Picabia transformou, assim, a minha forma de ver o mundo, assim, o surrealismo transformou um pouco, e ele, dentro desse grupo, né, Breton todo, ele me transformou a minha forma de ver, assim, eu gosto muito do surrealismo.
Milton Nascimento,
pra mim, é Brasil, cara, é alguém que realmente... ter uma força assim pra dizer, ó, quer entender o Brasil, eu mostraria Milton Nascimento. Mostraria dizer, ó, esse aqui é um cara. E todos falavam ele com uma voz assim, fenomenal. Eu não via essa voz fenomenal que todo mundo falava. Ó, é um anjo cantando. Eu não via o Milton Nascimento. Mas eu via ele realmente como algo, uma figura que eu podia dizer assim, ó, isso aqui é Brasil. E os mineiros, assim, pra mim, sempre foram pessoas muito simpáticas, muito, umas pessoas um pouco que sempre me passaram, assim, grandes humanos. Os mineiros são grandes humanos. E o Milton Nascimento, coloco ele nesse grande grupo.
Carlos Zéfiro.
Carlos Zéfiro. Você me pegou agora, mas eu não tenho a mínima ideia que seja Carlos Zéfiro.
Você sabe, não está associando o nome à pessoa, aquele cara dos catecismos, lembra? Carioca.
Não tenho a ideia.
Exato, sempre as mulheres salvando.
Ah, sim. Ele é um, ele trabalha com desenho,
Ele era um funcionário público, mas que tinha essa veia também. Ele chamou de catecismo uma coisa sensual, erótica ali pra época.
Eu nunca me aproximei tanto. Agora que alguém aqui, o grande público aqui me orientou, mas eu não tenho uma proximidade com ele. Me desculpe, Marildo, revelar a vocês e ao grande público, não me passou. Nem ideia, como diriam os espanhóis, nem ideia de Carlos Bueno, mas um grande abraço pra ele. Tá vivo,
não? Não. Não, mas um abraço pro além.
É, um abraço pro além, desculpe. Tudo bom.
Chris Burden.
Esse cara, eu acho que é um grande exemplo pra mim como artista, assim. Alguém que nunca desistiu, alguém que trabalha nos limites da arte, alguém que
tá no Inhotim.
A carreira inteira.
Inhotim, tá, tem uma obra lá.
Tá em Inhotim. É, mas ele é um exemplo pra mim de alguém de persistência, assim, de alguém que tratou a arte como vida. Entre reunir vida e arte, ele tá dentro.
Visceral.
Isso.
Jamiroquai.
Fui feliz, viu? Escutando Jamiroquai em grandes momentos da minha vida. Foi a trilha sonora de alguns momentos felizes da minha vida. Carros que eu andava com minha esposa. Minha esposa não, né? Você não quase tinha minha esposa, né? Lu?
Se minha memória não me falha, o que é bem provável.
A gente escutando Jamiroquai na praia.
Mas se, grandes momentos. Mas se minha memória não me falha, o que é bem improvável que não falhe.
Sim.
Eu acho que você conheceu a sua esposa depois, um pouco depois de Jamiroquai. Não sei.
Foi um pouco depois, né? Mas sempre foi uma trilha sonora nossa, assim. E eu tenho um momento em que a minha tia uruguaja, a minha tia Sônia, ela viu um clipe do Jamiroquai que era relacionado a... Vamos esquecer isso aí, Amarildo.
Ok.
Esqueça isso, que não quero entrar nessa seara. Desculpe, grande público.
Esse nome é difícil de pronunciar, mas acho que você vai... Cynthia von Burler, do Fluxus.
Sim. O Fluxus também foi uma grande base para a estrutura do Kitchen Dub Experience. E ela...
Existe uma certa matriz naquilo tudo para muita coisa,
tem,
né?
Tem. É, tanto que a gente cita o Fluxus no Kitchen Dub, é citado. E eles foram experimentalistas, assim, de uma forma que não tem como não dar crédito para eles, assim, do que a gente fez recentemente, assim, e vai fazer.
Nelson Motta,
não gosto muito do Nelson Motta, desculpe falar.
Não, você não vai pedir pra eu editar isso depois, né? Não gosta, vai ficar.
Não gosto muito do Nelson Motta. Você tá falando Ed Motta ou não? Nelson Motta. Vamos lá, Nelson Motta. É, eu sei que ele tem lá um grande legado, assim, dentro da música popular brasileira. Ele sempre esteve presente ali na descoberta de grandes nomes, né? Marisa Monte, até citada recentemente. Vanessa da Mata, eu sei que ele sempre É, mas ele faz parte de uma cultura carioca e... que não é do meu centro. Eu sou aqui do sul, Marilton. Não quero falar aqui de uma modo muito regionalista, bairrista aqui, mas ele nunca teve presente assim no meu dia a dia. Então, Nelson Motta, eu sei, você pode ser famoso aí na sua Copacabana, né, no seu Rio de Janeiro, mas aqui em Curitiba não rola.
Captei vossa mensagem, amantíssimo guru. René Magritte.
Esse pra mim é um santo. Se eu tivesse um altar assim, precisasse rezar pra alguém, rezava aí pra Magritte. Ele tá dentro dos meus grandes santos.
Romuek.
Pô, Romuek pra mim é uma forma de pensar a arte de uma forma realista, assim, de uma forma...
Ele é meio que o Giacometti ao contrário, né? No certo sentido,
isso.
Né?
Isso, ele faz rostos, né? Mas o que mais me impressiona nele é a técnica dele, né? A técnica, como ele trabalha essas esculturas dele.
E é impressionante ver aquilo de perto, né? Impressiona mesmo,
sim,
né?
Sim, sim. Então ele é uma grande... Além de ser uma inspiração, é alguém que eu admiro muito, muito tecnicamente.
Fora a arte, você tem alguma religião?
Olha, gente, o que eu diria? Religião, pra mim, é uma forma de sentir as coisas vivas, as coisas que transformam. Num dia eu posso sentir essa vibração religiosa, assim. Se alguém me perguntasse, essa frase já foi dita, já. Mas se alguém me perguntasse qual que seria a minha colocação em termos de religião, eu diria que eu sou um ateu não praticante.
Falamos, se não estou enganado, semana passada, já no começo da tua ascendência uruguaia, né?
Uruguaia.
O que você traz disso? A gente sabe que o Brasil, ele é um país que a gente está tudo colado, tudo junto, mas existe uma distância abissal pela própria língua e a política. Não vou usar o eu e eles, mas é diferente o Brasil com todo o resto. O que você traz até dessa coisa política do sangue uruguaio? Mas o que você faria paralelo com o Brasil? O que você faz questão de manter? Eu sei que o Uruguai é um país progressista, está anos-luz do Brasil, principalmente no momento, né? O que você pensa disso tudo?
Bem, o meu pai, desde pequeno, ele sempre falava... Ele falava de 1950, como um grande exemplo do que são os uruguaios.
Da Copa, você se refere?
Da Copa, sim. Da Copa.
O Barbosa injustamente marcado,
o Barbosa,
né?
Seria o menos, mas seria aquela...
O Didier, né?
A grande força brasileira, o grande favoritismo brasileiro, e alguém que chega lá só com raça, só com mais o profundo desejo de vencer, e vai e arrebenta.
Maracanaço, né?
Um maracanaço. Então, meu pai sempre ilustrou as vitórias dele com o maracanaço. Olha, eu vou lá e vou conseguir. Eu vou lá e tenho que conseguir. Eu vou lá e tenho que dar um jeito de reverter essa adversidade. Então o uruguaio, ele tem essa percepção de realmente viver num país pequeno, mas ao mesmo tempo ele não se entregar. É alguém que tem aquele sangue que os dos nativos uruguaios, os charruas, em que eles lutaram até quase extintos, né? Tem lá seus traços em algum sangue, algumas veias lá ainda circulando, mas foram quase todos extintos, em que eles não entregaram o território de um modo muito fácil. Então eles sempre vão até o último minuto, até a última forma lutar e de uma forma em transformar. Os uruguaios, eles meu pai e toda essa cultura desse país, eles me passam assim para realmente dizer assim, essa luta, assim, ela tem que ser sempre refeita. Sempre tem que, ela tem que ser, sempre ela tem que ser renovada, assim. Então é uma luta diária, assim. Então o Uruguai é um pouco isso.
Qual o papel da morte na tua vida?
Morte é a renovação, né? Eu tento ver a morte como algo, algo fantástico. Eu sei que existe o luto, né? Existe as lágrimas, existe o silêncio, né? Mas ao mesmo tempo existe uma renovação que acontece com a morte que é fantástico, né? A eternidade, a transformação de ideias e do legado. Então a forma, a morte, ela, pra mim, ela é um espelho, ela olhando a vida, assim. Entre vida e morte é algo que realmente algo que algo tão associadas demais, né? Então a morte, acredito nela como algo transformador, assim, algo que é necessário, inevitável. E
mas talvez até no aspecto indiano, do, ou até espírita de reencarnações.
Budista, assim, sim. Isso. Já acreditei mais nisso, diria. Eu vejo como algo realmente de transcendência, algo relacionado ao primeiro poema que eu falei na semana passada aqui, de algo que a gente vai se transformando e virando outras coisas, né? Não estou falando no sentido religioso, nem no sentido objetivo do que vai ser, o que vão ser as coisas, né? Mas eu digo de algo de transformação e algo realmente inevitável, e olhar a morte como algo para ser celebrado, né? Eu gosto muito que os japoneses, o Kurosawa trata a morte, assim. Não sei se você lembra do vídeo dele,
sim.
Que existia uma festa. Eu sempre me imagino no meu velório e tendo uma música alta, a galera tomando, falando bem.
O defunto sempre é a estrela principal, de qualquer maneira, né?
Ali. Então, algo que realmente... que não fosse algo triste, mas algo realmente... normal, né? O que seria
normal? Você já se arrependeu de alguma obra?
Muitas obras me arrependo. Muitas. Porque realmente sou muito criterioso, assim, com as obras, né? E por ser muito criterioso, esse arrependimento, ele chega. E chega de uma maneira bem pesada, assim. Mas isso também faz com que o refinamento futuro seja mais criterioso.
Muito bem, meu querido. Só posso te agradecer. É um prazer conhecê-lo, é um prazer tê-lo como amigo e parceiro. E espero que você tenha gostado. De nossa parte, foi excelente. Obrigado, meu querido.
Muito obrigado, Amarildo, ouvintes. Obrigado pelas palmas. Me senti aqui muito à vontade aqui para responder essas perguntas cômodas aí. E que o público não leve tão a sério tudo que eu disse, que pode ser mentira tudo isso.
Fique um alento para você, ninguém nos leva a sério.
Ninguém nos leva a sério.
Por isso que a gente faz isso.
Alô, grande público.
Agora,
planeta Terra e arredores.
A principal
não acredita em tudo que eu falei.
Ilha do Fogo. Arte. Bebida. Bate-papo, domingo, 17 horas, ao vivo, na Galeria 373, apresentação, Amarildo Anzolin, produção, Marcelo Borges, apoio, Rádio Cultura 930.
A principal pergunta é agora.
Ai.
Quem vai ganhar a Copa do Mundo, Uruguai?
Olha, meu primeiro país, Amarildo, sempre falo pra você que é o Uruguai. Eu acabei. E o meu segundo país é eu tô falando em termos de futebolístico.
Sim.
Né? Mas eu vou torcer primeiro pro Uruguai e segundo para o Brasil.
Eu já
não me pergunte por quê.
Eu já não tenho essa sorte, porque a Itália, pela segunda Copa seguida, não estará na Copa. Então, que seja o Brasil.
Azurra, a gente espera.
Sim.